Vamos então prosseguir os nossos trabalhos e entrando na nossa ordem de trabalhos. Começamos então pelas iniciativas legislativas, onde nos deparamos com três propostas de lei do Governo. A proposta de lei número 115, que altera o funcionamento e enquadramento das entidades de resolução extrajudicial de litígios de consumo. A 116, que estabelece o regime de representação equilibrada entre homens e mulheres no pessoal dirigente e nos órgãos da administração pública. E a 117, que introduz alterações à lei da paridade nos órgãos do poder político. Dos legados de paz. Sim. O primeiro, não é? Entidades de resolução extrajudicial. Será que temos essa... Podemos obter essa informação? Sobre os legados de paz. Então, faz. Muito bem, então, a resolução extrajudicial de litígios de consumo fica confiada à senhora deputada Andrea Neto e as questões da paridade. Há aí uma gralha, portanto, não é aprovação pública, é apreciação. Na PPL 116. Precisamos nomear relator. Com certeza?
Eu queria indicar não a senhora deputada Sandra Pereira.
A senhora deputada Sandra Pereira, então, ficará encarregada das duas. São as duas sobre a paridade. Portanto, estão distribuídas as propostas de lei do Governo relativas à resolução extrajudicial de litígios e às questões da paridade. Temos um projeto de resolução do PS que consagra o dia 21 de março como Dia Nacional para a Eliminação da Discriminação Racial. Pergunto se... Sr. Deputado José Manuel Pureza.
Este projeto é um projeto de resolução para saber se discute em comissão ou se vai para plenário.
Portanto, não há que nomear relator.
O parlamentar do PS pode indicar-se pretende.
Pergunto ao grupo parlamentar do PS se pretende que a discussão seja em plenário ou na comissão.
Peço desculpa, Sr. Presidente, responder-lhe na próxima reunião, porque hoje é a reunião da direção, portanto, tem a ver com agendamentos para plenário, portanto.
Muito obrigado. Relativamente às iniciativas europeias, temos para distribuição a recomendação da Comissão sobre o reforço da natureza europeia das eleições de 2019. Para o Parlamento Europeu e o reforço da eficácia do processo eleitoral. Thank you.
estava tão contente.
Não indico o fruto ao projeto anterior que queria que voltasse a acontecer.
Pois, mas ele disse-me que ia fazer isso nos outros assuntos. Mas se fizer agora.
Então, eleições europeias. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, há alguma novidade da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista quanto à indicação? Não. Quanto, estou a falar da iniciativa europeia sobre a recomendação da Comissão quanto ao reforço da natureza europeia das eleições de 2019. Para o Parlamento. É 2018, não é? É 19? Ah, sim, 18 estamos nós, claro. Já estava a antecipar o fim da legislatura.
Voluntariamos o deputado António Gameiro.
Então, o deputado António Gameiro pronunciar-se-á sobre o reforço da natureza europeia das eleições para o Parlamento e a eficácia do processo eleitoral. Bom, estão concluídas as distribuições de iniciativas legislativas e de iniciativas europeias, pelo que passamos ao terceiro ponto de ordem de trabalhos, onde vamos ter o prazer de ouvir o deputado José Manuel Pureza, a quem de imediato...
O prazer é todo meu, Sr. Presidente. Sr. Presidente, apresento a nova versão... Da proposta de parecer sobre o projeto de lei 725 do Partido Socialista, que aprova o regime das matérias classificadas. Como se lembrarão as senhoras e os senhores deputados, apresentei uma primeira proposta que foi aqui objeto de algumas considerações, designadamente sobre a conveniência de integrar no teor da proposta de parecer algumas das considerações feitas pelas entidades consultadas no âmbito do processo legislativo. E, portanto, houve que esperar que chegassem esses mesmos pareceres, o último dos quais foi da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, na passada sexta-feira, se não estou em erro, e, portanto, só por isso apresento agora esta nova versão, que procura ir ao encontro dessa recomendação. Este projeto de lei do Partido Socialista visa estabelecer o regime das matérias classificadas, determinando as regras de classificação, de proteção, de acesso à informação classificada, bem como o regime de credenciação de segurança, e é um regime que se autonomiza do regime que permanece em vigor relativamente ao segredo de Estado. Portanto, ficaremos com uma, digamos, uma dualidade de regimes, e isso de acordo com um dos pareceres que há pouco referi, concretamente o da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Esta opção, ao não prever um tão elevado nível de exigência para outras matérias relativas à classificação de documentos ou informações, com esta opção o legislador assumiu, o legislador constitucional, assumiu ainda que tacitamente que estas se presumem desqualificadas relativamente ao segredo de Estado. Portanto, a lógica de fundo é esta de um regime mais gravoso, de maior intensidade relativamente ao segredo de Estado e de uma outra natureza relativamente às demais matérias classificadas. Os traços essenciais do regime que agora é vertido no projeto de lei do Partido Socialista são os seguintes. Em primeiro lugar, consagra-se um regime coordenado sobre matérias classificadas e aponta-se um conjunto de princípios que regem este regime: excepcionalidade, subsidiariedade, transitoriedade, justiça, imparcialidade, igualdade, proporcionalidade, adequação e necessidade. Em segundo lugar, estabelece-se uma formulação aberta, este é um dos traços mais importantes, estabelece-se uma formulação aberta do elenco de entidades que têm poderes de classificação e desclassificação. Opta-se, portanto, por uma cláusula aberta e não por um modelo taxativo, ainda que de dimensão muito ampla. Terceiro lugar, fixa-se um critério restritivo que obriga a um dever especial de fundamentação da decisão de classificar, de reclassificar ou de desclassificar certas matérias, não sendo esta competência delegável. Quarto lugar, fixa-se a transitoriedade da classificação, com um limite máximo de 30 anos, complementada por uma obrigação de revisão quadrianal. Quinto lugar, atribui-se ao Presidente da Assembleia da República a iniciativa de diligenciar, no sentido de Assembleia, ter acesso a documentos e informações classificados. Estabelece isto no artigo 29. Sexto lugar, atribui-se competência para credenciação ao Governo próprio das regiões autónomas. E sétimo lugar, creio, prevê-se a possibilidade de acesso a documentos e informações classificados como Segredo de Estado por iniciativa do Presidente da Assembleia da República, das Comissões Parlamentares, das Comissões de Inquérito, da Conferência de Líderes ou do Primeiro-Ministro. Estes são, digamos, os traços essenciais do regime agora proposto e a leitura que fiz dos pareceres, entretanto, produzidos, levaram-me a identificar quatro questões que procurei expor sem, o que é difícil, adotar um tom opinativo, porque os parceiros, evidentemente, já arrastam consigo algum tom opinativo. Mas, enfim, procurando ser o mais objetivo possível, creio que suscitam aqui quatro questões principais. Em primeiro lugar, a questão da amplitude do elenco de entidades com competência para classificação. E a questão é saber se de uma lista aberta, como aquela que consta hoje do artigo 15º da proposta do projeto do Partido Socialista, daí poderá resultar ou não um alargamento de uma lista anterior que, sendo ampla, era, ainda assim, fechada. Portanto, primeiro ponto a considerar. Segundo ponto, esta opção por um elenco aberto suscita, num dos parceiros, concretamente do Gabinete Nacional de Segurança, uma segunda reflexão que é de saber se, ou melhor, avaliar se as consequências da escolha de um modelo orgânico diferente do que serviu de pressuposto aos compromissos assumidos por Portugal no âmbito de organizações internacionais, como por exemplo a União Europeia ou a NATO, se realmente há aqui, digamos, algum problema que suscite com esta escolha, dado que nessas organizações todos os Estados-membros adotaram regimes de competência exclusiva de uma única entidade em matéria de classificação de documentos e informações. O terceiro problema identificado é o seguinte, é que são aduzidas algumas observações sobre o lugar que se confere a entidades com poder de pronúncia relevante, a saber, a Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos e a Comissão Nacional de Proteção de Dados. E, portanto, é preciso, enfim, é conveniente, de acordo com estes parceiros, que se analise se efetivamente se cumpre escrupulosamente o preceituado legal e até constitucional, a saber, o artigo 35, número 2 da Constituição, acerca das funções e competências da CADA e da CNPD em matéria de classificação. E, finalmente, em quarto lugar, identifico um problema que é justamente o de avaliar, à luz de um princípio de proporcionalidade, o acerto da replicação nesta matéria dos prazos contidos em regime de segredo de Estado, em concreto, muito em especial, o prazo máximo de classificação por 30 anos, o que, de acordo com alguns dos parceiros, se pode, digamos, vir a revelar menos acertado. Bom, portanto, procurei ir ao encontro daquilo que foram as recomendações que me foram feitas na discussão da versão anterior do relatório, sem, com isto, exprimir a minha opinião, e, portanto, as conclusões são naturalmente as mesmas, ou seja, há um projeto do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Esse projeto visa aprovar o regime das matérias classificadas, mantendo o segredo de Estado num regime próprio, e face a tudo aquilo que foi considerado, é entendimento que a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias entende que o projeto reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. É isto, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado General Pereza. Sra. Deputada Andrea Neto tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, para felicitar o Sr. Deputado José Manuel Pereza pela elaboração do presente relatório e por esta nova versão que nos trouxe aqui hoje, tão importante porque incorpora as referências e dos parceiros que, entretanto, foram chegando, quer da CNPD, quer da CADA, quer do Gabinete Nacional de Segurança, que, não tendo aqui um caráter opinativo, como muito bem disse, são questões que são suscitadas, são questões que são levantadas e que merecem, naturalmente, a melhor atenção para o debate que iremos realizar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Andrea Neto. Sr. Deputado Neto Brandão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também para agradecer e felicitar o Sr. Deputado Relator pela pelo parecer expendido, que, apesar de sucinto, aborda de forma apropriada e muito competente as questões que foram suscitadas pelos diversos pareceres, o último dos quais, aliás, datado de 26 de março, da CADA, que em síntese se congratula com a iniciativa, referindo que a urgência e necessidade da alteração sobre esta matéria, mas referindo também o que obviamente partilhamos, que tem aspectos pontuais que podem e devem ser aperfeiçoados, e portanto este será manifestamente um dos casos em que não há sobreposição entre o projeto de lei e aquilo que vier a ser o seu resultado final. Portanto, obviamente, todas as benfeitorias que podem ser introduzidas seloão, e algumas das questões, aliás, questões suscitadas pelo Gabinete Nacional de Segurança e a sua compatibilização com compromissos internacionais, são também matérias relevantes e, portanto, felicitar o Sr. Deputado porque, não opinando, acaba por introduzir todas as questões que verdadeiramente relevam e avultam dos pareceres recebidos e, portanto, merecerá, tomamos boa nota das questões suscitadas e que merecerão, obviamente, a nossa melhor atenção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Estamos então em condições de passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade, com os agradecimentos desta comissão ao trabalho realizado pelo Sr. Deputado José Manuel Pereza. E entramos no ponto 4 da ordem de trabalhos para a discussão e a votação da especialidade da proposta de lei número 102, que autoriza o Governo a descriminalizar e a prever como ilícito contra a ordem nacional a execução pública não autorizada de fonogramas e videogramas editados comercialmente. Estamos finalmente na posse de todos os pareceres portanto, por isso mesmo foi agendada para hoje a discussão na especialidade e a respectiva votação. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Sr. Presidente, só apenas, como acaba de referir, estamos na posse dos pareceres solicitados. Há questões que são de facto colocadas e nascem de alguns pareceres, só que, salvo melhor opinião, são questões que têm que ser acolhidas pelo decreto-lei autorizado e não se prendem propriamente com a matéria que está em apreço na Assembleia, que é precisamente a discussão e aprovação da proposta de lei de autorização legislativa e, portanto, não existindo qualquer proposta de alteração à proposta de autorização legislativa, penso que estaríamos em condições de a votar, mas, obviamente, todos os grupos parlamentares poderão expressar em sentido diverso ou não.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Sr. Deputado Sara Madruga da Costa, tem.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Na realidade, estamos, obviamente, em condições de votar, mas não, o grupo parlamentar do PS também não poderia deixar de referir, como foi aqui dito pelo grupo parlamentar do PS, que há realmente aqui situações complicadas e questões que são levantadas pelas entidades que foram ouvidas, que nos merecem muita consideração e por isso nós achamos, e é a nossa posição, que uma autorização legislativa como a que nós temos aqui em causa e o que está em discussão, que é a descriminalização, como já referimos nas reuniões anteriores, continuamos a entender que o Governo não justificou e nem deixou ainda suficientemente clara e de uma forma inequívoca qual é que é a razão para esta descriminalização nesta matéria e por isso o nosso sentido de votação vai levar em conta realmente o que nós achamos que uma situação como a presente e uma descriminalização exigia da parte do Governo uma maior clarificação das razões que levaram a esta opção legislativa e não a outra. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigada. Muito brevemente, para secundar aquilo que já foi dito pelos senhores deputados anteriormente, na parte formal, se quisermos, e acrescentar que, por isso mesmo, quando a discussão na generalidade desta questão, o CDS se pronunciou exatamente no sentido de dizer que o que se estava a fazer aqui era passar um cheque em branco ao Governo, tínhamos aqui algumas dúvidas e algumas dificuldades que agora se confirmam e os nossos receios eram, portanto, não eram infundados. Nesse sentido, manteremos o nosso sentido de votação, manteremos a abstenção que demos corpo na discussão, na generalidade, e esperamos que esta questão seja efetivamente acolhida e atendida pelo Governo para que não subsistam problemas futuros, sendo certo que continuamos a ter problema da fiscalização, que nos parece que vai ser mais complicado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Portanto, vamos passar à votação global da proposta de lei do Governo, número 102, que autoriza o Governo a descriminalizar e a prever como ilícito contra o ordem nacional a execução pública não autorizada de fonogramas e videogramas editados comercialmente. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado, com o voto contra do Grupo Parlamentar do PSD e a abstenção do CDS. Passamos então ao ponto 5. Eu pergunto se o Sr. Deputado Fernando Anastácio está preparado para proceder à respectiva apresentação.
Não, atendendo à natureza da matéria, os gráficos não se justificavam.
Não
precisa, aliás, até há uma certa coerência.
Não precisa então de PowerPoint ou...
Não, nada disso, ou nada disso. Nada disso,
de
nada
projeção.
Disso. Nada disso.
Faça favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, portanto, trata-se de duas propostas de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à criação de um quadro para a interoperabilidade entre sistemas de informação na União Europeia, relativamente a fronteiras e vistos, e uma outra relativamente também no quadro entre os sistemas de informação da cooperação judicial, judiciária, asilo e imigração. Por uma questão de metodologia, aliás, porque pela natureza das propostas de regulamento, que são quase que sobreponíveis, divergindo só na parte final e tendo em consideração os destinatários, entendemos por bem preparar um único relatório, com alguma economia e nessa matéria tratar as duas questões globalmente, evidenciando obviamente só na parte daquilo que é específico de uma delas. Portanto, o enquadramento estas propostas surgem num contexto em que se registra um aumento de passagem irregular nas fronteiras da União Europeia e uma ameaça constante e crescente à segurança interna. E, por outro lado, a constatação de existência de algumas lacunas estruturais relacionadas com o sistema de informação. Aliás, essas lacunas foram assinaladas em diferentes documentos, para particularmente referir-me à comunicação da Comissão Europeia de abril de 2016 e também, por exemplo, uma outra referência do Parlamento Europeu, que a resolução de julho de 2016, onde se apelava precisamente para que houvesse propostas no sentido de melhorar e desenvolver os sistemas de informação existentes e colmatar lacunas existentes. Neste sistema, portanto, nesta mesma linha também de preocupações, queria referir as conclusões do Conselho Europeu, que vieram depois confirmar, nomeadamente até instar a Comissão Europeia a desenvolver um quadro global para o acesso das autoridades policiais às diferentes bases de dados no domínio da justiça, dos assuntos internos e com vista a assegurar uma maior simplificação, coerência, eficácia e atenção às necessidades operacionais. Portanto, faz também aqui um levantamento da situação existente. Hoje há em funcionamento três sistemas de informações centralizados na Europa: o sistema de informação Schengen, denominado SIS, o sistema Eurodac, com dados de impressões digitais, e o sistema de informação sobre vistos, portanto, relativo aos vistos de curta duração. Portanto, propõe-se que se acresçam três novos sistemas de informação centralizados, que é o sistema de entrada e saída, com uma base jurídica que irá substituir o atual sistema em que se faz o carimbo dos passaportes manualmente, portanto, e vai, portanto, registar de forma eletrónica o nome, o tipo de documento de viagem, dados biométricos, portanto, no fundo, haver aqui um conjunto de informação que ficará registado e disponível para as autoridades europeias e nacionais. O Sistema Europeu de Informação também da Autorização de Viagem, portanto, também um sistema automatizado e, portanto, também facilitando nesta perspectiva o tratamento da informação. E o Sistema Europeu de Informação sobre Registros Criminais, Nacionais e de Partidos de Seis, que seria, tanto um sistema eletrónico de intercâmbio de informações e de coordenação entre os anteriores preferidos sobre condenações anteriores, no fundo, também ficar disponível a informação sobre este tipo de condenações existentes. A iniciativa tem como objetivos que queria destacar, que era assegurar que os utilizadores finais, nomeadamente das fronteiras, portanto, os agentes que estão em funções coercivas, agentes de serviço de migração, autoridades judiciais, terem a possibilidade de ter um acesso rápido, contínuo e sistemático, portanto, controlando, portanto, tendo acesso à informação que desempenham para o, que necessitam para o desempenho das suas funções. Também um sistema que permita encontrar, detectar identidades múltiplas, portanto, isso por isso pela utilização precisamente dos dados biométricos. Facilitar os controlos de identidade de nacionais de países terceiros no território de um Estado-membro. Um outro ponto será também um objetivo facilitar e agilizar o acesso das autoridades de aplicação de lei aos sistemas de informação, com finalidades não coercivas a nível da União Europeia, sempre tal se manifeste necessário em termos de matéria de prevenção. Permitir aos Estados-membros facilitar e aplicar aspectos operacionais dos sistemas de informação, tanto dos atuais como de futuros. Reforçar condições de segurança e de proteção de dados e, no fundo, melhorar e harmonizar os requisitos da qualidade dos sistemas, dos sistemas respectivos. Para esse efeito e para concretizar esta interoperabilidade dos sistemas de informação, estão-se aqui a propor a criação de quatro componentes técnicos. Estou de acordo com a descrição que é feita pela Comissão Europeia. Teremos um portal europeu de pesquisa, também um serviço partilhado de correspondências biométricas, um repositório comum de dados de identificação e também um detector de identidades múltiplas. Com isto, vamos ver, a grande questão aqui que podemos e relevamos como importante é que estas quatro componentes vão ser acessíveis, obviamente, de forma acessória relativamente aos sistemas de informação já existentes, permitindo num modelo de dupla consulta. E são só equacionadas para finalidades não coercivas. Portanto, faz também neste relatório uma descrição da metodologia da acessibilidade e, portanto, com isto temos aqui uma garantia de que, por um lado, facilita claramente a informação, os serviços, as informações continuam nas disponibilidades dos sistemas de cada um dos Estados, mas são preparadas e formatadas e criadas o necessário algoritmo na perspectiva da sua acessibilidade por quem precisa portanto, de as consultar, sem pôr em causa, obviamente, portanto, as questões de confidencialidade, tratamento de dados, proteção de dados individuais, etc. No âmbito deste, tem-se ainda, para terminar, no âmbito deste novo quadro proposto, há ainda três novos elementos que são criados. A criação de um repositório central de elaboração de relatórios estatísticos, a criação de um formato de mensagem universal e também a introdução de mecanismos automatizados de controle de qualidade dos dados indicadores de qualidade. Portanto, poderei dizer que estas duas propostas de regulamento são diferenciadas no seu âmbito de aplicação e é assumida pela Comissão Europeia para respeitar a distinção entre questões que constituem uma evolução do acervo de Schengen no que respeita a fronteiras e vistos, por um lado, e outros sistemas que dizem respeito ao acervo de Schengen em matéria de cooperação policial ou que não estão relacionados com o acervo de Schengen, por outro. Portanto, no fundo, estão aqui perfeitamente identificados os objetivos onde se pretende chegar com estes documentos. Há também uma referência aos antecedentes, eles constam da nota técnica que trouxemos também a este relatório. Tendo em consideração também o princípio da subsidiariedade, terei que concluir que a partilha do espaço comum e de liberdade de circulação impõe aos Estados-membros exigências particulares no domínio da segurança e elas só podem ser correspondidas com medidas supranacionais. Portanto, incontornavelmente, esta é uma matéria onde não temos dúvidas que aqui
que estas iniciativas, que os objetivos só se conseguem, só serão eficazmente alcançados ao nível da União Europeia, portanto, numa perspectiva supranacional, e, portanto, aqui o princípio, estão claramente respeitado o princípio e em conformidade com o princípio da subsidiariedade. Portanto, o parecer conclui precisamente na remessa destes relatórios à Comissão dos Assuntos Europeus, e é tudo o que me apraz dizer sobre o tema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Estácio. Sr. Deputado José Nalo Pereza, pediu a palavra.
Sim, Sr. Presidente, muito obrigado. Esta é uma daquelas matérias em que, muito para lá da objetividade e do rigor do parecer, que não está em causa, nos suscitam reservas relativamente quer ao cumprimento efetivo do princípio da subsidiariedade, quer relativamente aos resultados finais, digamos assim, da aplicação desta regulamentação e da sua lógica de centralização europeia. E por isso mesmo, repito, sem pôr em causa o rigor e a seriedade do parecer, que não está evidentemente em causa, nós não acompanharemos o parecer pelas razões de discordância de fundo que temos em relação a esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Não registro outros pedidos de intervenção. Vou colocar à votação os dois relatórios que foram apresentados consecutivamente. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado com a abstenção do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. E com os nossos agradecimentos ao Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Sr. Presidente,
quer fazer uma intervenção?
Só uma clarificação. Isto está elaborado como um único relatório sobre as duas...
São duas iniciativas.
São duas diferentes. Iniciativas, obviamente, mas tem um relatório conjunto, portanto, estão a ver com a questão da metodologia...
Nós estamos a aprovar o relatório.
Pronto, ok.
Foram aprovados os dois relatórios apresentados num único pacote e sem recurso a meios audiovisuais ou PowerPoint, o que em nada prejudicou a clareza da apresentação do Sr. Deputado Fernando Anastácio. Com os slides. Vamos então passar ao ponto 6. Temos a apreciar o relatório final da petição número 323, que solicita a concessão de uma amnistia. O Sr. Deputado António Gameiro tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Portanto, a presente petição foi subscrita por 1.543 cidadãos. Os petitionários apresentaram-se com o movimento para a amnistia já. Propõem à Assembleia da República que aprove uma amnistia excluindo expressamente os crimes de sangue e a grande criminalidade, mas que abranja o perdão genérico de penas de um ano, de forma incondicional a pequena criminalidade, as denominadas bagatelas penais e contraordenações, todos os crimes económicos, desde que as vítimas sejam integralmente ressarcidas pelos prejuízos causados. O pedido estava enquadrado na visita do Papa, de Sua Santidade do Papa, a Portugal, a 12 e 13 de maio de 2017, com um argumento adicional de que as cadeias portuguesas estão superlotadas, ou estariam superlotadas, e que a última amnistia concedida em Portugal havia sido no século passado, em 1999. A audição dos petitionários ocorreu no dia 8 de março. O Sr. Doutor Fernando Salgado foi quem, em nome dos petitionários, fez uma longa exposição sobre as razões desta petição. De facto, nos termos da Constituição, compete à Assembleia da República a concessão de amnistias e perdões genéricos, nomeadamente dando uma certa realização aos princípios previstos no artigo 127 e no artigo 28 do Código Penal, mas o que é facto é que, por não ter reunido as necessárias 4 mil assinaturas, a petição não será, portanto, apreciada no plenário da Assembleia da República, pelo que o parecer é de que deve ser dado conhecimento da petição e do relatório aos grupos parlamentares para ponderação de eventual apresentação de iniciativa legislativa nesta matéria, que, a meu ver, eventualmente se justificaria em alguns dos requisitos, exigências e argumentos dos peticionantes, que deve ser dado conhecimento ao peticionário do teor do relatório e também, como é óbvio, ser enviado também ao Sr. Presidente da Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Gameiro. Vamos então colocar à votação o relatório sobre a petição número 323, que solicita a concessão de amnistia. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade, com os nossos agradecimentos ao Sr. Deputado, autor do relatório. Passamos então ao ponto 7. Temos três requerimentos apresentados pelo Grupo Parlamentar do PSD, solicitando a audição de várias entidades, no âmbito do relatório da Comissão Técnica Independente sobre os incêndios de outubro. Sra. Deputada Andreia Neto tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. É precisamente isto, um conjunto de requerimentos que são apresentados pelo Grupo Parlamentar do PSD e que se prendem naturalmente com questões que foram levantadas pela Comissão Técnica Independente acerca da avaliação dos incêndios ocorridos em outubro e que importa naturalmente clarificar e aclarar algumas questões. Parece-me que será pacífico por parte de todos os grupos parlamentares. E, designadamente, estas audições dizem respeito ao Sr. Ministro da Administração Interna, do anterior Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil, Coronel Joaquim Leitão, do Comandante Operacional Nacional em funções à data. Depois, outro requerimento que diz respeito à audição dos representantes da Associação de Vítimas de Maior Incêndio de Sempre em Portugal. E um último que vem requerer a realização de uma audição conjunta da nossa Comissão, da Comissão dos Assuntos Constitucionais e da Comissão de Agricultura e Mar, dos membros da própria Comissão Técnica Independente. Portanto, aquilo que nós apresentamos parece-me mais uma vez pacífico e que merecerá naturalmente a aprovação dos restantes grupos parlamentares.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Neto. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não infirmarei o que a senhora deputada acaba de referir, mas por uma questão de lealdade procedimental relativamente ao ponto 7 e ao ponto seguinte, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista irá requerer o adiamento desta votação e queria registar que entre quinta-feira e terça-feira à tarde entraram 7 requerimentos para procedermos a 10 audições, entre as quais o Sr. Presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Repito, o Sr. Presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Ora, esta é a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, sendo certo que ocorrerá hoje, como todos nós sabemos, um debate hoje à tarde. E nós entendemos que esse debate será, ou deve ser também relevante para a apreciação dos requerimentos, seguramente o seu decurso, esperamos que seja profícuo e que, portanto, mereça ser ponderado para a apreciação de todos os requerimentos das 10 audições respeito, repito, e portanto até por respeito para o decurso desse debate e também por antecipação, por princípios de economia procedimental, porque é expectável, tendo do histórico que até à próxima reunião e na sequência deste debate hoje à tarde possam surgir ainda mais requerimentos para a audição, eles sejam conjuntamente decididos na próxima reunião e, portanto, regimentalmente nós solicitamos e fazemos agora formalmente.
Obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Estamos no ponto 7 da ordem de trabalhos.
Já solicito formalmente para este, exato, o requerimento que faço para este requerimento é o mesmo do ponto seguinte.
Fez, e, portanto, deu essa informação à Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, mas é no ponto 7 que nos encontramos. Pergunto se existe sobre o ponto 7, sobre os requerimentos apresentados pelo PSD, mais alguma intervenção? Sr. Deputado Andréa Neto.
Obrigada, Sr. Presidente. Para dizer que o Grupo Parlamentar do PSC não compreende esta posição assumida pelo Partido Socialista, porque parece-me que não podemos confundir o debate de hoje com os requerimentos que são apresentados aqui hoje e que são muito mais específicos. Aliás, o tempo que nós temos hoje para debater em plenário é um tempo muito curto, que naturalmente não se vai compadecer com o tempo que é exigido e com o tempo que será destinado a cada uma destas audições. Portanto, nós não compreendemos este pedido de adiamento dos requerimentos apresentados pelo PSD, que são, naturalmente, requerimentos, como disse há pouco, que deveriam merecer toda a atenção dos restantes grupos parlamentares, dada a importância e a preocupação de muitas das questões que foram levantadas pela Comissão Técnica Independente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Andréa Neto. Passamos então ao ponto 8, uma vez que não há aso a votação. Passamos ao ponto 8 e dou a palavra à Sra. Deputada Vânia Dias.
Sr. Presidente, muito obrigada por me dar a palavra, mas eu eximo, obviamente, de apresentar agora os requerimentos, uma vez que o PS, o Partido Socialista, já anunciou que pretende também, em relação a este ponto, pedir o adiamento potestativo, potestativo de onde nada há a fazer senão aceder. Por isso mesmo, dizendo que, de facto, uma coisa, o debate de hoje e estes requerimentos não têm exatamente que ver com a outra, porque são procedimentos diferentes, mas, enfim, é a posição do Partido Socialista, não há que a contestar, de onde nada a dizer, Sr. Presidente, senão para a semana, à altura em que os apresentaremos. Então, muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Pergunto se há pareceres da Subcomissão de Ética para apresentar. Não havendo, chegamos ao ponto décimo, em que o Sr. Deputado José Manuel Pureza vai intervir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era apenas para solicitar que agendássemos para uma próxima reunião desta Comissão o debate sobre um projeto de resolução que, na altura em que o apresentámos, identificámos para agendamento em plenário, mas que solicitava a compreensão de todos, pudesse ser agendado para a Comissão, e é o projeto de resolução 1152, que recomenda a adoção de medidas no âmbito do Plano de Ação da Década Internacional de Afrodescendentes. E, portanto, se fosse possível, gostaríamos que esse debate passasse a ocorrer em Comissão. Muito obrigado.
Penso não haver objeções. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Sr. Presidente, muito obrigado. Não só não há objeção, há concordância. Aliás, eu ainda não respondi ao Sr. Presidente, porque quem tem ido às conferências de líderes sabe que os constrangimentos de agendamento são, de facto, neste momento, uma realidade e, portanto, o risco seria estar precludida a possibilidade de assistir nesta sessão e, portanto, da nossa parte não há qualquer problema em convolar o pedido já formulado de discussão no plenário, numa discussão em comissão, que essa sim é executiva.
Muito bem.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Portanto, está previsto então para a próxima reunião a convolação do...
A convolação, muito bem.
A convolação do respectivo debate. E não havendo outros assuntos a tratar, despeço-me
das senhoras
deputados.
Programa.
Até mais logo.